Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as mazelas trabalhistas no Brasil. O enfraquecimento de garantias legislativas. O avanço de denúncias de trabalho análogo à escravidão. As desigualdades acentuadas pelo capitalismo. Os efeitos da precarização em outras áreas. E o debate em torno do fim da escala 6x1. Eu converso com o doutor em serviço social e líder do grupo de estudos e pesquisas sobre trabalho, sociabilidade e serviço social da UNB, professor Reginaldo Ghiraldelli. Ele é organizador do livro Trabalho e Desproteção Social no Brasil, em lançamento pela Cortez Editora. Bem-vindo, professor Reginaldo. Um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Olá, Marco. Agradeço o convite. É um prazer participar do programa Mundo Político da TV Assembleia com vocês.
Prazer é nosso, professor. Professor Reginaldo, em pleno século XXI, o Brasil ainda testemunha, infelizmente, o avanço de denúncias de trabalho análogo à escravidão. Por que essa escravidão contemporânea, professor, em diferentes formas, não é exceção no país, se nós temos um problema que é sistêmico?
Sim, de fato, quando a gente pensa o trabalho escravo contemporâneo, ele não é uma exceção no Brasil, mas ele é parte de todo um conjunto sistêmico de uma sociabilidade e por isso está presente também em outras realidades, outros países, mas no caso do Brasil ele também assume particularidades distintas. Quando a gente vai observar, por exemplo, o Brasil, na verdade, ele demora a reconhecer, inclusive, o trabalho escravo contemporâneo, né? Por mais que o Código Penal, no seu artigo 149, já coloca, né, ali, reconhece, né, do ponto de vista legal, o trabalho análogo à escravidão, né, como uma questão, só em 95, né, em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, diante de questões de movimentos sociais, de pressão de movimentos sociais, de pressão da CPT, da OIT, que o Estado, de fato, vai buscar respostas mais efetivas de fiscalização, de controle do trabalho escravo contemporâneo. Então, a gente tem essa realidade que é, na verdade, histórica, a gente tem um histórico, né, de um passado colonial, escravagista, né? Temos ali a lei da abolição, né, em 1888, porém a gente sabe também que após a abolição, a gente não teve um Estado efetivo para assegurar políticas, né, para a população, né, no pós-abolição, né, no final do século XIX. Então, essas pessoas, elas foram desprovidas, né, estavam ali desprotegidas e elas buscaram diversas formas de trabalho, muitos trabalhos precarizados, né, como forma de sobrevivência. Então, isso é algo que está presente na nossa realidade, né, e é parte do nosso passado, do nosso presente, né, vai assumindo outras feições também. Né? E hoje, no caso, como a gente pensa, né? Qual que é a nossa característica, as nossas particularidades? Por exemplo, no caso brasileiro, grande parte das denúncias do trabalho escravo, né, daqueles que são resgatados, grande parte são brasileiros, né? A população é brasileira. Quando a gente pensa, por exemplo, na realidade de países europeus, grande parte desses trabalhadores são trabalhadores imigrantes. Isso é um fato, né, constatado. O ano passado, por exemplo, a gente teve 2.772 trabalhadores resgatados do trabalho escravo no Brasil, né, uma alta. Na verdade, né, a gente teve um crescimento de 27% desses indicadores, né? Tivemos outros momentos com baixa, né, com um número abaixo, mas porém a gente precisa contextualizar isso também, que muitas vezes é a ausência da presença do Estado, no sentido de controle, de fiscalização, até porque também a gente vê todo um desmonte das estruturas, né, públicas, para investir nessa fiscalização. O Estado muitas vezes não faz concurso público, né, não investe na força de trabalho, não dá as condições materiais. Essas questões são importantes da gente também contextualizar quando a gente está falando do trabalho análogo à escravidão no Brasil. E aí, quando a gente pensa também nesses resgatados do ano passado, grande parte, né, a maioria são homens, numa faixa etária de 30 a 39 anos, da região Nordeste e negros. Então, para a gente perceber e identificar qual é o perfil desse trabalhador, né, que é resgatado do trabalho escravo, né, no caso brasileiro. Porque no livro, né, nesse livro que é Trabalho e Desproteção Social no Brasil, organizado por mim, né, como você já falou, resultado de pesquisas do grupo, um dos textos vai mostrar também essa particularidade no Mato Grosso e mostrando a presença de imigrantes venezuelanos e haitianos, especialmente no trabalho rural. Até porque também a gente tem, né, tinha até então uma prevalência, né, desses resgates no trabalho rural, que especialmente nas lavouras de café, no agronegócio, né, na agropecuária como um todo. E nos dados do ano passado, a maioria estava no meio urbano, concentrados na construção civil, no trabalho doméstico, no trabalho da costura, em oficinas de costura, né, no complexo têxtil da confecção. Então, é uma realidade muito complexa, né, e que envolve, na verdade, assim, diversos fatores e diversos elementos, mas um dos artigos fala sobre isso, né, e mostra também a presença dos imigrantes, apesar de que a maioria são brasileiros, né.
Professor.
Inclusive, nós temos várias denúncias que mostram isso, né, no Sul, com argentinos trabalhando em vinícolas, mas grande parte são brasileiros.
Professor, a obra, além desse recorte todo aí sobre o trabalho análogo à escravidão, também faz uma crítica à visão neoliberal, né, e considera que ela impacta negativamente as relações de trabalho. Como isso se dá?
Sim, e na verdade, desde a ofensiva neoliberal que a gente tem no Brasil, né, desde o final ali dos anos 80, início dos anos 90, isso também chegou no mundo do trabalho, né, de uma forma muito corrosiva. E hoje isso adentra, né, a nossa vida como um todo e interfere nas nossas mentes e corpos, especialmente, e na verdade por isso também é um processo histórico, mas com a reforma trabalhista de 2017, essa lógica neoliberal, ela chega de uma forma muito mais corrosiva, né, em que se passa essa ideia, né, do trabalhador ser um trabalhador autônomo, um empresário de si, né, e que ele pode gerir, né, o seu próprio trabalho, né. Na verdade, isso chega, né, de uma forma muito ideológica e muito falaciosa, no sentido de transferir, inclusive, responsabilidades. Inclusive culpabilizando o próprio trabalhador, né, no sentido de individualizar esses processos. Então, o trabalhador se torna responsável pelo seu sucesso, mas também pelo seu fracasso, né? E ele é culpabilizado o tempo todo caso ele não tenha sucesso. Porque se ele não tem sucesso, a culpa foi dele por não ter se capacitado, por não ter uma qualificação suficiente. E a gente vê que isso é muito falacioso quando a gente pensa alguns exemplos mesmo de trabalho na nossa realidade contemporânea. Basta a gente usar o exemplo dos entregadores de aplicativo, dos motoristas, a gente fala da uberização, né? Que acaba que a uberização, ela é muito, a Uber é muito emblemática nesse sentido, porque é uma empresa e que na verdade é uma empresa que não tem carros como propriedade. Você transfere para o trabalhador todas as responsabilidades, e esse trabalhador, ele compra o carro ou aluga o carro para trabalhar, ele que precisa fazer a manutenção do carro, né? Então ele que lava, que limpa, que abastece, ele financia esse carro, né? Inclusive, na verdade, a gente fala hoje, né, de uma questão muito complexa também, que é o próprio endividamento dessa classe trabalhadora, porque ele compra um carro, uma bicicleta, uma moto para poder trabalhar, e ele não é autônomo, porque ele é o tempo todo monitorado, vigiado pelos algoritmos, Né? Então, é falaciosa essa ideia também, né, de que você é empresário de si, é autônomo, né, e você pode se dar bem diante dessa autonomia de ser o seu próprio patrão, né, e que, na verdade, é só um meio de camuflar essas relações entre empregador e empregado, porque a qualquer momento também, quando a gente, usando esse exemplo da Uber, caso o trabalhador não atenda a todos aqueles requisitos, ele é banido, né, do aplicativo, ele não trabalha mais para aquela empresa específica. Então, é uma falsa ideia, né, que a gente fala, por isso que é falaciosa, né, é uma ideologia muito falaciosa nesse sentido.
Professor, então, tem um dado para ilustrar, né, essa realidade que o senhor traz. São cerca de 40 milhões de brasileiros que vivem hoje na informalidade ou em zonas, né, de intensa vulnerabilidade laboral. Na visão do senhor, a Seguridade Social e as políticas públicas têm conseguido responder a essa massa de trabalhadores desamparados?
Não, infelizmente. É por isso, inclusive, que o livro fala desproteção social e usa o des entre parênteses, no sentido de pensar, não é que a gente não tenha nenhuma política e nenhum direito, porque é importante também a gente contextualizar que a gente tem todo um histórico de construção de direitos sociais, de todo um sistema de proteção social ao longo da história brasileira do século passado. Mas desde os anos 90, né, com essa ofensiva neoliberal, a gente vai observando inúmeras medidas de reformas, que na verdade a gente chama de contrarreformas, porque elas atacam os direitos, não são reformas para assegurar e ampliar os direitos sociais, mas pelo contrário, para atacar esses direitos e reduzi-los ou mesmo aniquilá-los, acabar com eles. Então, é complexo isso e é contraditório, porque temos e não temos. Nesse caso, quando a gente pensa nessa nossa realidade, e isso também alguns textos do livro aborda, hoje nós temos mais ou menos aí 103 milhões, né, de pessoas ocupadas. Inclusive, o ano passado, os dados do desemprego foi o recorde no sentido de a taxa menor de desemprego, de 5,6% no Brasil, mas, ao mesmo tempo, um exército de trabalhadores, que chega a quase 40 milhões, né, 39%, que vivem na informalidade. Esses trabalhadores, e aí citando, como eu citei ali, o exemplo do trabalhador entregador, o trabalhador da Uber, muitas vezes são trabalhadores que não têm nenhum vínculo formal, não têm nenhum registro, né, mas não só eles, mas é uma heterogeneidade também, né, da classe trabalhadora que hoje vive na informalidade. Ela não contribui para a Previdência Social, então ela não tem condição de segurada, caso aconteça algum acidente de trabalho, por exemplo. Ela não tem, né, todo o aparato da legislação trabalhista, né, assegurada ao trabalhador formal, e isso a coloca numa situação de muita fragilidade. Inclusive, também, os dados do ano passado mostram mais de 800 mil casos de acidentes de trabalho e mais de 3 mil mortes ocorridas, né, relacionadas ao trabalho. Quando a gente pensa isso, né, esses acidentes de trabalho, inclusive mortes, envolvem motoristas de transporte, envolve trabalhadores de hospital, enfermeiros, técnicos de enfermagem, trabalhadores rurais. Aí a gente pensa, esses trabalhadores têm algum registro, alguma formalização? Muitas vezes não, e aí eles ficam totalmente desprotegidos, né? Porque é um tipo de trabalho que não tem vinculação trabalhista do ponto de vista formal. Então, eles ficam desprotegidos. E aí, por exemplo, eles não acessam, né, o auxílio-doença, porque para acessar o auxílio-doença você tem que contribuir para a Previdência. Isso nos faz pensar também a própria Previdência Social brasileira. Né? São trabalhadores que não contribuem em grande parte. Como que vai ser, né, lá no futuro, esses trabalhadores no sentido de acessar uma aposentadoria? Porque muitas vezes eles já trabalham com... em condições muito duras, muito penosas. Quando a gente pensa trabalhadores, né, braçais, eles vão conseguir acessar o quê lá na frente, né, no futuro, em termos de direitos e garantias? Aí a informalidade, ela mostra essa face perversa de uma tragédia, na verdade, né, do mundo do trabalho, em que essas relações estão esfaceladas mesmo, né, e tudo é pensado muito do ponto de vista imediatista também, né? A gente pouco pensa em construções pensando esse futuro, né, de assegurar direitos, aposentadoria e tudo mais. Inclusive também as próprias condições de saúde, quando eu falo aqui, dou o exemplo dos acidentes de trabalho, né, que cada vez mais tem crescido diante da ausência também de proteções, de mecanismos de proteção de equipamentos, enfim, é um conjunto de fatores.
São muitos problemas, né, que merecem atenção, e um deles o senhor tocou numa resposta anterior, eu queria explorar melhor, que é o endividamento daqueles que vivem do trabalho. É um fenômeno também massivo no Brasil, né? Já saíram dados aí de que aproximadamente 90 milhões de brasileiros estariam com dívidas nesse momento. Isso vira um círculo vicioso, professor, que leva ao aprofundamento das desigualdades, né, que já são tão gritantes no país?
Com certeza. E aí, pensando, o Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, em que 1% de um segmento da classe, né, dominante, vamos dizer assim, a classe empresarial dominante brasileira, detém mais de 60% da riqueza, isso só mostra como, né, que a gente tem aprofundado essas desigualdades sociais. E aí eu dei o exemplo, porque de fato, Marco, quando a gente observa, eu dei o exemplo da Uber, mas realmente são trabalhadores que muitas vezes eles precisam hoje comprar a sua ferramenta de trabalho, o seu equipamento de trabalho, e todos os ônus são transferidos a ele. E isso também é muito reflexo das consequências da reforma trabalhista de 2017, porque a reforma ela veio num contexto para reduzir os custos do trabalho para o empregador. E todo esse ônus e esse custo é transferido para o empregado, para o trabalhador. Então, no caso, por exemplo, do Uber, ele vai comprar um carro porque ele, né, ele está desempregado, ele está sem uma perspectiva, ou é o segundo emprego dele, porque essa também é uma outra questão. Muitos trabalhadores hoje trabalham em 2, 3 empregos para sobreviver, diante do aumento do custo de vida também. E aí ele compra um carro e ele financia esse carro em 60 parcelas, e às vezes ele compra um carro até melhor, porque ele pensa, eu vou fazer Uber Black, Uber Comfort, para, né, poder ali obter um pouco mais de dinheiro no final do mês, e ao mesmo tempo ele contrai essa dívida com um carro financiado. Né? E aí ele pensa também que ele é autônomo, e isso é muito interessante, né, nessa ideia do patrão de si, e ao mesmo tempo ele tem que trabalhar 12, 14 horas por dia, que hoje as pesquisas revelam isso, né? Os trabalhadores, por exemplo, de aplicativo, entregadores, né? O Uber, trabalham entre 12 e 14, grande parte, né, desses trabalhadores trabalham em média isso como jornada de trabalho, né? Ou seja, são jornadas exaustivas, extensas, mas por quê? Porque ele precisa ganhar, né, o suficiente para poder pagar para a sobrevivência, né, desse trabalhador, da sua família, mas muitas vezes também para pagar as suas dívidas contraídas e muitas vezes dívidas contraídas para manter o próprio trabalho. Por isso, assim, é muito complexa a situação hoje, né? E coloca essa classe trabalhadora nessa situação muito difícil também, né, para eles. Esse é um exemplo. Mas a gente tem visto esses trabalhadores cada vez mais realmente endividados, né, diante também de um aumento do custo de vida que muitas vezes não acompanha, né, a realidade salarial desses trabalhadores. E aí é isso, eles trabalham em 2, 3 empregos muitas vezes para dar conta de sobreviver.
Ainda tem as betes, né, nessa questão do endividamento ainda.
Exatamente.
Professor, como fica o papel e o desafio atual de sindicatos e de movimentos sociais, né, diante de um cenário que é marcado pelo individualismo e pela fragmentação das categorias profissionais?
Sim, essa é uma outra questão que nos coloca inúmeros desafios, Marco. A reforma trabalhista também vem, né, com toda a força no sentido de desmontar os sindicatos, na medida que, né, acaba com a contribuição sindical. Tanto é que, na verdade, quando a gente olha na série histórica, a sindicalização da classe trabalhadora, né, a gente vai vendo ao longo do tempo uma redução que é dramática da sindicalização, né, e que hoje ele está entre 8,9%, e a gente olha, né, quem são esses trabalhadores, né, a maioria dos que são sindicalizados, maioria da administração pública, da educação, da saúde, mas ao longo do tempo a gente vai vendo esse achatamento da sindicalização, até, e ao mesmo tempo o crescimento da informalidade, né, é nesse sentido. E a reforma trabalhista, ela também traz todo esse aparato ideológico, né, de que o trabalhador não precisa do sindicato, ele pode negociar diretamente com o patrão. E a gente sabe que não é por aí, porque numa negociação ali tem uma relação de forças. Né, tem uma correlação de forças. Quem ganha, né? É o empregado que vai ditar as regras para o empregador, para o patrão? Não é bem assim. E a reforma trabalhista traz isso, né, como uma questão, agora o negociado, né, prevalece sobre o legislado, mas, por exemplo, numa causa trabalhista, hoje, né, se o trabalhador perde, ele vai assumir o ônus, inclusive, da ação hoje. E é isso, realmente coloca inúmeros desafios para a gente no sentido de, né, da importância da gente se sindicalizar, da gente se mobilizar, da gente se organizar coletivamente. Mas o que a gente vai vendo ao longo desse tempo é esse achatamento. Até porque quando a gente observa, eu falava disso, né, anteriormente, dessa nossa construção histórica dos direitos sociais, desse nosso sistema de proteção social com todos os limites e lacunas e problemas, mas a gente tem, né, um aparato de direitos ali na Constituição de 88 que tem sido atacado de forma contínua, permanente. A gente vê que isso foi fruto de lutas, né, de sindicatos organizados, né, de organização da classe trabalhadora, de mobilizações, de resistência. Então a gente sabe que a saída ela não é individual, então é importante a gente sustentar isso, né, defender e assegurar, né, que os sindicatos, ou outras formas também, as associações, hoje a gente vê outras formas também de organização, né, para além dos sindicatos, mas que a gente saiba, né, e tenha certeza disso, né, que é pelo coletivo que a gente pode assegurar e conquistar alguns direitos, né, no sentido do que a gente tem visto de ataques correntes, né, na nossa realidade brasileira. Então é importante a gente retomar isso, na verdade, assegurar, né, os sindicatos, fortalecê-los como um todo, né, e a todas essas formas de organização.
O livro também aponta, professor, que o trabalho perdeu sua centralidade no debate político do país. A discussão acerca do fim da escala 6x1, né, um tema aí para encerrar a nossa conversa, o senhor entende que é uma oportunidade para partidos e lideranças, né, se atentarem ao clamor popular e reverterem esse cenário, né, de perda de centralidade do debate?
Sim, o debate está aí, né, está efervescendo na cena política. A gente fala disso, do debate na cena política, né, dessa centralidade, da importância disso, né, ganhar fôlego realmente. Isso depende dessas organizações, dos sindicatos organizados. E a escala 6x1, ela ganhou muita evidência, né? Assim como, por exemplo, só para usar um outro exemplo, o break dos entregadores de aplicativo. Ali num contexto de pandemia, em 2020, a gente viu os trabalhadores, entregadores, se mobilizando, né, por direitos, reivindicação de equipamentos de proteção, e que isso teve, inclusive, uma escala para além de realidade brasileira. Isso foi uma questão, inclusive ganha uma dimensão internacional. Isso foi muito interessante, né? Então, para a gente ver como que é o próprio movimento da realidade, né? A realidade ela não é mesmo estanque, não está dada, mas ela é um movimento. E a escala 6x1 também é uma expressão disso, e que aí já foi aprovada, né, na Câmara, está no Senado, e, na verdade, ela é a expressão também dessa luta de classes. E quando a gente vê os discursos, né, favoráveis ou contrários, a gente também vai na nossa própria história brasileira. Porque quando a gente pensa o início do século passado no Brasil, né, o processo de industrialização, os trabalhadores que trabalhavam 12 horas, 14 horas, a gente teve a greve geral de 1917, que é uma, né, a nossa greve emblemática, que ali já reivindicava 8 horas de trabalho. Depois, no governo de Getúlio Vargas, cargas, né, com a CLT, o governo reconhece 8 horas diárias de trabalho e 48 horas semanais de trabalho, e depois na Constituição, a Constituição vai dizer, né, 8 horas de trabalho diárias e 44 semanais, né, reduzindo essas 4 horas que estavam ali colocadas, 48 horas na CLT, e ainda com a possibilidade de horas extras, né? E a gente sabe que isso não foi por dádiva, né? Não foi por caridade, né, e benevolência do Estado. Isso é resultado de lutas históricas de organizações, como, por exemplo, a greve de 1917. E o debate da escala 6 por 1 não é diferente disso, né? Isso depende da reação popular, né, das pressões da classe trabalhadora nos seus diversos modos, né? Seja em forma de sindicatos, de associações, enfim, para pressionar e cobrar como um direito, porque na verdade hoje também, Marco, a gente tem uma disputa pelo tempo, né? O nosso tempo hoje ele é todo tomado para o trabalho. Praticamente nós estamos disponíveis 24 horas para o trabalho. As redes sociais, o WhatsApp, sempre digo, porque assim, chegam demandas de trabalho para você o tempo todo, 24 horas por dia, né? Então é direito da classe trabalhadora, né, minimamente, ter lazer, ter tempo para a família, tempo para cuidados pessoais, para a saúde, né? Então é um mínimo, né, de pensar, né, e ser aprovada, né, essa escala do 5x2, que a população tenha, né, esse direito de ao menos 2 dias de descanso, de lazer, de cuidados, e isso vai realmente depender, né, da pressão coletiva, né, de todos nós, né, no sentido de pressionar o Congresso Nacional, já que essa está, né, aí uma pauta acalorada e que hoje realmente a gente tem aí um tempo totalmente tomado pelo trabalho, né? A gente tem que resistir a isso. Porque nós vemos hoje cada vez mais uma classe trabalhadora adoecida, né, do ponto de vista físico, mental, e é importante a gente estar atento a essas questões.
Professor Reginaldo, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Sucesso na continuidade da divulgação do seu livro e das pesquisas acadêmicas também.
Obrigado, Marco.
Um abraço.
Foi um prazer. Um abraço.
Eu conversei com o doutor em serviço social e pesquisador da UNB, professor Reginaldo Ghiraldelli. Falamos sobre o livro organizado por ele, Trabalho e Desproteção Social no Brasil. A obra, lançada pela Cortez Editora, aponta impactos de históricas e novas mazelas trabalhistas no país e faz um chamamento à sociedade por esforços para mudar essa realidade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.